É o Mastermind em mais uma semana das mais andrógenas que já tivemos por aqui. Vamos ter uma banda que, como eu gosto de classificar, é a neta de grandes bandas, é a netinha de The Cure, é a filha de Smashing Pumpkins. Hoje a gente vai falar de Placebo, ou como eu gosto de chamar, Placebo, porque eu sou brasileiro e pau no cu do mundo, não é verdade, nosso componente americano Iago?
Vamos falar aí dessa banda, né, como eu já tava aqui antes, pra quem não sabe, eu não sou muito fã do Reino Unido aí, minto, do Reino Unido eu sou, só não da Inglaterra, mas até que é legal essa banda, eu não sou o maior conhecedor, mas é massa, o Remédio também é legal.
Ah, o Remédio. Temos também o maior fã da banda Placebo, o homem que trouxe esse tema para nós, Gustavo!
Quando eu propus o tema, eu tava falando de cápsula com farinha para dizer que cura câncer, não era dizer que não.
Não é não que nós ainda perguntou, não vem que não tem. E tá gravado.
E aí virou a Haluca nosso... mesmo, né?
Virou, ele incorporou.
Como que ela fala? Em base de quê? Não. Com base em quê? Que evidência? Como que ela fala? Eu esqueci.
Eu não sabia. Como é que a Haluca fala?
Ela tem
coloca
a frase.
Haluca.
Eu acho que é baseado em quê? Com base em qual que... É, com base em quê?
Seu filho da puta, tio. Sempre um filho da puta.
E temos também o nosso membro fantasma, o nosso quinto Beatle, o nosso terceiro placebo, Kiyoshi.
Oi, gente, falar desse... Na verdade, no começo, eu achei que era pra falar do dia que eu tinha misturado iogurte e perfume quando eu era criança e tomava achando que ia ficar forte. Mas é sobre a banda, né? É, acho legal, aliás. E eu tenho um negócio pra falar sobre o corte de cabelo desse cara aqui. Esse cara cortou mais cabelo que o Neymar, mano. Ele tem uns cortes que parecem até uns pavão. Mas acho legal também.
Sim, mano, quando eu conheci ele, ele era careca e usava maquiagem. Eu achava estranhíssimo.
Mas o estranho que deixa legal. Legal mesmo.
Ai, mano, mas careca com maquiagem quando eu tinha, sei lá, 14 anos, foi muito transgressor pra mim. Eu falei, cacete, maluco, esse mano é pra frente mesmo.
vanguardista do estilo.
É.
Você conheceu o Placebo com 14 anos? Ele parece a Amelie nessa foto aqui. Você conheceu o Placebo com 14 anos, Eduardo?
Com 14 anos eu ainda te mostro a foto da matéria que eu vi.
Caraca, eu 14,
eu acabei 14. De achar.
Eu conheci Placebo com 14 anos também.
Ah, que mágico! E foi através da cantora Pitty?
Não. A gente não teve 14 anos no mesmo ano, Eduardo.
Ah, é verdade. Eu sou mais vai, jovem.
Né? Eu sou mais jovem.
É, a gente finge.
Eu já vou contar como que eu conheci o Placebo. Eu conheci o Placebo porque eu tava lendo uma entrevista da Pitty, que eu gostava muito da Pitty, com seu grande sucesso, Quem Não Tem Teto de Vidro. Aí ela falou que as bandas que ela tava mais escutando no momento eram as bandas Whatever lá do Brasil e de gringa Placebo. Eu falei, nossa, mas do Remédio? Como todos?
Do Remédio.
Aí eu fui atrás, mano, foi difícil pra caralho, tive que baixar na Lan House, não achei CD em lugar nenhum. Eu nunca vi um CD do Placebo na minha existência, fala.
Eu ia falar pra você, eu ia perguntar pra você, como é que você achou a banda Placebo naquela época, que tinha pouca informação. Tem certeza que você precisava Placebo e um monte de remédio e farinha, né?
Lan House e Panthers, meu amigo. Baixei tudo na Lan House. E comecei a ouvir e curtir, mano. Na época eu não gostava tanto, porque eu já tava muito afundado no pop punk. Eu fui gostar uns 3, 2 anos depois, que aí eu comecei a ouvir outras bandas de alternativo e tal. O próprio The Cure, que eu acabei falando antes, eu gosto muito mais.
Bravíssimo.
É uma das minhas bandas de formação, e isso me levava também ao Placebo. Tanto que quando o Gustavo falou pra gente fazer sobre eles, eu falei, ah, bora.
Já fizemos assim, não, de... Você ficou super empolgado.
Já fizemos de Guns N' Roses que eu cago litros, por que não fazer de placebo? Mas você, Gustavo, como que você conheceu quando você tinha 14 anos?
Quando eu tinha 14 anos, eu ficava andando eu, nosso falecido membro que morreu em ritual com Jesus Cristo, o Guilherme, e mais um antigo amigo nosso, que a gente ficava trocando banda, né? A gente dormia um na casa do outro lá e ficava ouvindo música. Daí a gente vai acrescentando músicas e um mostrando banda pro outro. E daí um desses caras, que não era o Guilherme, mostrou Placebo, na verdade. Mostrou Nancy Boy. Eu gostei de Nancy Boy na época, ouvi uma musiquinha ou outra. Depois falei, foda-se, na My Chemical Romance. My Chemical Romance que é legal. Daí, uns anos atrás, eu fui reassistir meu filme de romance preferido, o Cruel Intentions. E daí eu vi que o tema dele inteiro era Every Ever Me. E eu falei, caralho, Placebo é muito legal, né? Eu tinha esquecido que Placebo era
e
tão legal.
E essa música é mó boa também, né, mano? É uma música que eu conheci no MTV.
Daí eu fui ouvir o álbum dessa música e eu gostei do álbum quase inteiro. Inclusive descobri Pretty Morning também, que é uma outra música que eu acho do caralho. E
Pretty Morning é boa, mano.
Eu não ouvi a discografia inteira do Placebo ainda, mas tem pouquíssimas músicas que eu ouvi e não gostei. E, aliás, é isso mesmo. Tem pouquíssimas músicas que eu ouvi e não gostei. E esse advento só tinha acontecido com o Rammstein. A única outra banda que eu tinha ouvido pouquíssimas músicas e gostado de quase todas, aliás, ouvido várias músicas e não gostado de poucas, era Rammstein. Diga.
Ô, Gustavo, o Pretty Morning é do álbum das Mulheres Tristes, não é?
Eu ouço Pretty Morning naquele álbum que tem uma manifestação e um casalzinho se pegando no meio da polícia.
Eu lembro pelo clipe também.
Porque eu acho que...
Vou abrir a discografia aqui.
Eu acho que é do álbum das Mulheres Tristes, que foi o
primeiro
que eu baixei.
O álbum das Mulheres Tristes tem a Every Ever Me. Às vezes o que eu tô falando é coletânea, por isso que eu gosto de todas.
Ah, não, mas tá aqui, ó. Without You I'm Nothing. Pretty Morning é a primeira.
Será que eu estou me confundindo? O álbum que eu... Ah, não, é a primeira. É desse álbum aqui. Mas tá aqui, é A Place For Us To Dream.
O nome do álbum?
Exatamente. E é o do casalzinho se catando nas manifestações da polícia. Eu gosto de estar aparecendo a bundinha da mocinha também. É uma bundinha bonitinha.
Tem coisa mais gostosa do que pegação no meio de uma manifestação com a polícia, mano? Acho que não, né?
Ah, dá um senso de aventura, né?
É, adrenalina, né, mano?
Revolução, adrenalina, é tudo gostoso mesmo. Saudade
do nada, jovem. Do nada vem um cacetete na sua cara. Ah, um gás de
eu prefiro
pimenta.
Cacetete do que um cacete, tá ligado?
É, antes um cacetete na sua cara do que um cacete na sua bunda com pegação, né?
Aí eu concordo.
Que isso, fala.
Ó, o A Place For Us To Dream é compilação. Tem 36 músicas?
É por isso que tá todas as músicas boas. Agora faz todo sentido.
Agora eu entendi.
Ô, Iago, como que você conheceu o Placebo? Quando o Gustavo falou o nome.
Guitar Hero.
Ah, não. Qual música que tinha deles no Guitar Hero?
É a... Aquela lá.
Vou pesquisar agora.
É Bitter End, no Guitar Hero World Tour. Que foi um dos últimos Guitar Hero que eu joguei, inclusive.
Tenho uma raiva desse aí. É desse aí que eu tenho raiva. Ah, não, esse aí eu gosto.
Esse é bom. E aí
foi
tinha
o
lá...
último que deu pra jogar sem guitarra, não foi?
Acho que foi, se eu não me engano foi.
É.
E eu conhecia, tipo assim, muito superficial. O que eu sempre soube é, tipo, eles são o novo The Cure. É mais ou menos por isso que eu conheço. Tipo, é o novo The Cure, e The Cure eu gostava. Porque The Cure é cortar os pulsos, ficar triste, e o cara parece o Sandman.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
E é inglês também, cagão.
Oi. Mas aí eu finjo que não é, Du.
Simplesmente esqueça a nacionalidade.
Bom, eu acho que é, deixa eu ver.
The Cure. The Cure em inglês, britânico.
Também com aquele sotacão fudido, né? Não tem nem como,
não tem nem como.
Mano, e dá pra ver, né, o The Cure no placebo, mano.
Dá
pra ver estilo, pra caralho.
Na música, né, mano? Acho louco isso aí.
Pra caralho, porra, o estilão dos primeiros álbuns do Placebo é muito, muito parecido, tipo, não diria talvez que, que o Placebo ele é mais andrógeno, né, não que o The Cure não seja, só que eu acho que o Placebo ele é muito, muito mais andrógeno.
Muito mais. O Brian Molko é andrógeno, né, o Careca não é tão andrógeno.
Ai, pra mim todos é andrógenos.
Ah, é o Brian. O Brian Molko parece a Emily, pelo amor de Deus. Tem
a Emily. É a Emily de bigode, meu irmão. Que loucura.
Mas falando musicalmente, pra mim a única diferença do Placebo pro The Cure é que o The Cure era umas puta letra triste e os arranjos alegrinhos, tá ligado? O Placebo é tudo triste, as músicas é triste, os arranjos é triste, é tudo triste. Full sadness.
Ah, mas é bom.
Não, é bom pra caralho.
É lógico, a gente precisa de uma melancolia, de uma tristeza num dia chuvoso pra você escutar. E eu queria deixar aqui claro, pra servir também depois de anotação pra gente de tema. Eu quero falar sobre Cruel Intentions, porque a única coisa que eu sei desse filme foi uma cena bizarra que eu vi da menina ensinando a outra a dar um beijo de língua. E eu falei assim, eu quero entender o que é esse filme pra ver se ele é bom de verdade. Porque eu sei que ele é meio um clássico, né? É meio que um cultizão.
Que esse bagulho?
Mas se eu for te dar a sinopse, eu vou te dar muito spoiler. Não é a sinopse, na verdade, eu ia te fazer um resumo.
Eu quero ver esse filme pra gente falar sobre ele, já que é um dos filmes favoritos do Gustavo.
Eu gosto.
Ô, Gustavo, e você assistia aonde esse Cruel Intention? Em qual TV que passa na Globo, na SBT?
Não, mano. Eu baixei recentemente, eu tinha visto provavelmente no Super Cine, mas eu baixei ele esses tempos atrás e eu tenho baixado.
Cara, nunca vi esse filme se pá, mano.
É que você já viu um GIF, peraí, você deve ter visto, já viu um GIF de um menino mexendo no notebook, uma menina pra cima dele agarrando ela pelo ombro e tacando ela pra fora da cama?
Não, muito específico, mano. Como assim? Mas manda depois, quero ver.
Eu gosto do Gustavo porque ele traz umas referências, mano, de uns bagulho que eu nunca ouvi falar na minha vida. Uhum.
Eu vou achar esse GIF aqui, porque eu já vi esse GIF várias vezes na minha vida. Ah, mas se eu for... Achei.
Deixa eu ver. Mano.
Ah, mas esse daqui tá muito rápido, não dá pra ver que é isso, peraí.
Mas você vai mandar onde? No Zap Zap ou no...
Não, vou mandar aqui.
É melhor.
No disco.
Enquanto isso, Kiyoshinho, como que você conheceu essa bela banda dos homens machos pra caralho?
Pô, mano, eu tô vindo aqui só pra falar como poser, tá ligado? Porque assim, mano, eu tava meio que... Eu não sabia qual música que eu comecei a escutar esse Placebo, mas tecnicamente foi aquela velha coisa do... Você sai do ensino médio, você tá na escolinha, você sai, você almoça, e aí você liga o quê? Ou você ligava no desenho, ou você ligava no MTV, certo? Aí eu ficava se vendo os clipes. Aí eu até mandei pra vocês aquela música For What It's Worth. E, mano, eu lembro pedaço por pedaço desse clipe, mano. Isso que era muito louco. E foi louco de eu ter achado, porque eu achei que esse clipe nem existia mais, mano. Eu lembro deles de branco, que é uma coisa que é uma coisa meio rara de ver o Placebo. De roupa
branco,
branca, né? Aí tinha os negócios da etiquetagem, do clipe e a parte da moça virando o zóio. Era disso que eu lembrava, juntei tudo e achei.
Só uma coisa aqui que eu errei, não é um notebook, é um caderno, ele tá escrevendo, mas eu tô mandando. Cadê?
Mas aí foi isso, e mano. Que isso, mano?
Eu já vi isso aí!
O maluco dá um empurrão fudido na mina.
Coitada dela.
Fala sobre nheco-nheco esse filme aí?
Ah, é uma aposta. Esse filme é uma aposta.
Ah, é uma aposta de nheco-nheco.
É.
Tem a ver com nheco-nheco.
Tem.
Caralho, mas precisava bater na mina.
Coitado.
Muito bom.
Esse é alfa.
Ô, Kyoshi, mas voltando pra sua introdução, nós somos rapazes que gostamos de bastante banda de que os membros são meio baitolão, né? A gente gosta de The Cure, a gente gosta de Aff.
Aff, eu amo. Aff é muito bom, mano. E parece, lembra muito, né? Eu acho que eles são até quase da mesma época, se pá, não?
Eu acho que eles são até parentes.
Ó, pelo uma estilo, banda que chama Aff?
É, eu acho que você gosta também.
Eu acho que o cara tinha uma franja gigantesca, mano.
Escreve assim, Gustavo. Acho que é a Fire Inside o nome da banda.
E tocou, eu acho que teve música até no Interview esse pá também, essa, do Aff, não? Teve.
Aff é famoso pra caralho, mano. Pra caralho.
Aí, de ver as pessoas, eu não sei não. Eu tenho que ouvir alguma coisa pra mim saber. É,
também não conheço, mano. Não.
Essa franjona aqui é famosa, hein, mano? Franjona desse cara aqui.
É, o Aff. O Aff é o mais baitola dos baitolas e virou homem também, cara. Nossa, esse podcast nós vai ser muito cancelado. Gente, quando a gente fala assim, é porque os caras tinham um visual andrógeno e depois passou a ter um visual normal.
E temos muita consideração também.
É, e a gente gosta... Eu sou fã do Dave Havok, ó. Eu gosto muito de Aff. Mas hoje não é sobre Aff.
O primeiro baitolão foi o David Bowie, não foi?
Com certeza.
Verdade,
foi, sim. Né?
Com certeza.
Mas e o...
Isso aí é tudo cria do David Bowie.
O Bob Dylan passava maquilagem na cara também na turnê do...
Mas ele não, mas não se pintava igual o Bowie. Mas
maquiagem é pra quem quiser, Eduardo, você não conhece o Samuel?
Eu sou contra o Samuel.
Nossa, e tocou no Placebo também, né?
O Samuel entrou, ele é o novo baterista do Placebo.
É nada, ele é... Agora é igual o Linkin Park, tem um rap no meio, é o Samuel.
Que isso, mano. Os caras estão aderindo a New Metal, né?
Isso, essa... Eu tô caçando aqui a maquilagem do Bob Dylan.
Entendi, porque eu não lembro, não. Eu acho que eu nunca vi o Bob Dylan de maquiagem fodida, acho... assim, tipo Bowie.
Não, acho que não tinha muito a ver, não. Ele pegava 3 kg de pó branco e passava na cara. Acho que
nossa, tá maravilhoso. Que gostoso, hein, mano?
Mas imagina, tá lindo. Na
cara, famoso fantasmão.
Mas tá lindo. O Bob Dylan é lindo.
Era pra esconder bigode chinês de excesso de álcool.
Ai, meu Deus. Lá.
Sei lá, mas pessoal... Vamos falar.
Pera lá, pera. Deixa,
ô, Gustavo,
deixa.
Faz as honras aí, abre a Wikipédia e fala em que ano surgiu a banda.
Não, eu já tô aberto aqui. Eu só queria saber se essa porra é uma dupla, se é um trio ou se é 40 cara. Que cada foto tá diferente, essa porra. Fica mudando a formação, que desgraça que é essa, pelo amor de Deus.
Mano, pelo que eu vi, as últimas vidas do Placebo só tem dois, pelo que eu tinha
lido. É o Brian Molko e o Careca, que eu não sei o nome, vou descobrir agora.
Eles sempre tiveram problema com baterista. A banda, os integrantes principais é o Brian Molko, que é o vocal, o bonitão. É o Stefan. E o Stefan Osdahl, que é o baixista. Atualmente, os dois são a banda. Mas eles tiveram... Ah, eu não sei se teve, vários teve bateristas.
O Robert, eles teve 3 ex-integrantes.
E teve um que ficou Robert... bastante tempo.
Stultberg, o Steve Helvitch e o Steve Forrest.
Ixi, agora eu não sei. Teve um que ficou bastante tempo. Um dos Steve ficou bastante tempo, que foi dos anos 90 até os anos 2000.
Ó, o Placebo tem minha idade, ou seja, 16. Mas ele foi feito em 1994. E eles nasceram em Luxemburgo, numa apresentação em Luxemburgo. E daí eles arranjaram um baterista, né? Era o Brian Molko, o Stefan Osdahl e arranjaram um baterista, oi.
Mas eles não são de Luxemburgo.
Não, a banda nasceu em Luxemburgo, eles não. Eles nasceram numa pequena apresentação em Luxemburgo. Deve ter ido lá pra se apresentar.
E parece que a ideia da banda nasceu de um bar, que eu vi uma entrevista no Altas Horas deles falando que, a gente era meio que parceiro, tinha uns ali que era parceiro de infância, depois se trombaram no bar, vamos fazer uma banda baseada em remédio que não dá certo? Placebo. E aí virou Placebo. É verdade, sim.
Podia ser pior, podia chamar cloroquina.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
Ô Lucas, não foi a mesma reportagem que sei o Eduardo viu, não? Não tinha pit, né?
E lá, o que eu vi não tinha pit, não. Só tinha o Serginho Gosman.
A entrevista que eu vi da Peach era escrita, mano, era pra uma revista.
Ah, o que eu vi era
da Capricho, né?
Do que o das Altas Horas que eu vi, eu acho que era de 2002, 2003.
Ah, é porque eu vi a Peach esses tempos atrás no Altas Horas e eu liguei as duas coisas na minha cabeça, por isso que eu...
Eduardo tava lendo Capricho.
Era pior que Capricho, eu me recuso a falar que revista que era.
Ah, agora ai, manda aí. Pior que Capricho?
Nossa, e pro Falso pior, não querer, mano, revelar, eu fico até com medo.
Era Playboy, porra, né, Eduardo?
A Playboy é uma delícia, eu falaria que se fosse, não era, mano.
Nossa, eu
descobri vou dar pistas.
Vai lá.
Era uma revista que vinha um CD com uma seleção de 18 músicas, e eram 18 músicas muito boas. Mas hoje em dia... Não, hoje em dia é vergonhoso falar que você consumia isso.
Eu não conheço, Iago, provavelmente.
Iago é da mesma época, se pai ele manja.
Eu comprava altas revistas com CD, mano.
CD de música, não de jogo.
Ah, sim, pior que sim. É dessas épocas mesmo, né? Essas paradas, essa a Placebo, né? Aquelas revistinhas que vinha com... discografia, que não é discografia, que era mistura de 300 mil bandas que vinha na MTV, GTA San Andreas.
Tá merda.
Não sabe, Iago? Vou revelar. Não,
Iago. Manda.
Diga. Revista da Jovem Pan.
Oh, my God!
Jovem Pan tinha tido revista.
Preferia Electro Summer Hits.
Preferia Electro Summer Hits também.
Eu não manjava mesmo, não. Ô, Iago, o que significa?
Manda.
Ashtray. Ashtray Hurt.
Ashtray?
Ash de cinza, acho.
Aham. Com T-R-E-Y?
T-R-A-Y.
Ou A-Y. É cinzeiro.
Ah, é coração cinzeiro. Antes de chamar Placebos, chamava Ashtray Hurt. Eu não sei falar inglês, não. Uhum. E trocaram o nome pra Placebo em 95. Eles foram feitos em 94, no Xengu.
Oh, mano, esses caras aí são parentes do emo.
São.
Parente quem?
Do Emo.
Parente do priminho. Zemo.
É priminho do Zemo.
Não, esse é pai. É pai do Zemo, essa porra aí.
Qual o nome dessa banda de antes, cara?
Coração de aí. Cinzeiro. Oh, mas foi uma boa, viu? Porque olha, Ashtray Heart é um nomezinho...
Difícil, hein, de lembrar.
Não só difícil, mas meio bosta pra uma banda, eu acho.
É, o que que significa?
Mas
eu achei legal.
Também é um tanto meio minimalistão também, né, mano?
Eu acho o Placebo pior. Mas o que que significa Ashtray Heart?
Seria coração de cinzeiro.
Parece.
Ah, é o meu coração. Eu vou formar. Iago, vamos fazer uma banda? Vai chamar Ashtray 3 Heart.
A Ashtray é homenagem a quem? Resident Evil.
Ashtray Resident Evil.
Não é o nome que você falou, não? Ó, viu? Meu Ashtray 3 Heart já tá fazendo barulho aqui. Eu achei... Ó, achei... Esse CD não tinha Placebo. Acho que nenhum dos da Jovem Pan tinha Placebo. Porém, esse aqui eu tinha. E era tudo assim com as mulheres na capa. Eles eram bem taradão. Ainda é, né? Esse povo da Jovem Pan são uns vagabundos.
Não, hoje em dia eles não são taradão, hoje em dia eles são fascistas mesmo.
Que chato, caralho. Que isso, molequinho.
Que capa. Eu
voltei.
Porra. Era tudo assim, jovem.
Ah, não, que meu pai tinha um CD de sertanejo que tocava, era uma coletânea de sertanejo, e a capa era Grazielle Massafera pelada.
Caraca!
Eu tinha 11 anos, eu pegava aquele CD direto pra eu ficar olhando.
É daquela época também que tinha até caneta que você virava de ponta cabeça, mostrava as mulheres com os peitos, né, mano?
Sim.
Meu que pai tempo, tinha, hein? Essa caneta, era legal.
Nossa, que bom.
Que tempo, né, velho? A gente tinha altas coisas com pornografia. Uhum.
Não era pornografia, era arte erótica gostosa pra crianças.
Eu já falei nesse podcast que eu tinha o álbum de figurinha da feiticeira, jovem.
Sim, eu tinha também, mas mano.
Mas era da feiticeira ou era aqueles... Porque, mano, eu tinha aqueles álbum de figurinha que você rasgava o pacotinho, ganhava uma flauta.
Não, era da feiticeira. Era da feiticeira, e as figurinhas era ela com lingeries diferentes.
Nossa, eu amava.
Eu tinha também. Eu tive uma figurinha, o álbum não. Mas eu tava lembrando que aqueles álbuns de... Vocês estão ligados, né? Você completa tal parte da figura e você ganha alguma coisa. Daí tinha uns álbuns que tinha Digimon, Pokémon, Dragon Ball, e no meio tinha a Tiazinha.
Sim, eu tinha o álbum da Tiazinha também, tinha chiclete da Tiazinha.
É que a Tiazinha naquela época era um herói, né, mano? Ela era tipo Batman pelada, cara. Aquilo era maravilhoso, mano. É verdade, mano.
Não
que
maravilhoso. Ideia.
Né? E a feiticeira era o Coringa.
Da Tiazinha minha mãe não deixou, da feiticeira ela deixou. Não sei por quê.
Ah, eu sempre gostei mais da Tiazinha. Eu nunca liguei pra feiticeira.
Ah, eu gostava das duas, meu filho.
Não, eu era clubista de Tiazinha.
A feiticeira é tipo o Doutor Estranho, Gustavo. Você marcou, moleque. Marcou.
Ah, mas a Tiazinha é mais legal. Gostava mais.
É, a Tiazinha eu achava mais style mesmo também. Eu tinha alguma coisa da Tiazinha também, não vou lembrar.
Ó, mandei aí o da feiticeira.
Que eu caí? Eu caí, mas eu voltei. O Sandro, primeiro álbum não tem a porra do single na Wikipédia. Eu não sei qual é o single. Mas o primeiro álbum foi de 96. E teve Nancy Boy, foi uma das primeiras músicas. Eu não sabia. Tinha.
Não foi Nancy Boy o primeiro sucesso dele? Se pá que foi.
Vou ter que pesquisar, primo.
Nossa, será que acha esse álbum aí, se procurar no YouTube, mano?
Tem no Mercado Livre, mano. Vendendo. É que eu acabei de fechar o link, mano. Senão eu te falava.
Caralho.
Compraria? Louco, mano. Jamais.
Primeiro deixa single só nas chama Rise, Bruise e Pristine. E a última música do álbum Placebo, de 1996. O álbum Placebo é o do molequinho, né? Que a capa é um moleque com cara de idiota.
É, com um moletom vermelho.
Mas parece que eles fizeram uma música chamada Stray Hearts. Que doideira. Aonde, gostaram mesmo do nome, hein? Ah, aqui, eu vou mandar pra vocês o clipe.
É que eles são sofredor, né? Eles são boiola, sofredor.
Ah, eu gosto de boiola sofredores.
Tive minha época, agora eu sou mais pra agressão.
Isso.
Eu tô ligado, esse álbum deles aí é bem da hora, mano. Bem da hora. Eu baixei ele também.
Doideira, hein, mano?
Aí em 98 eles lançaram de lado B, né? Without You I'm Nothing Besides, que é o lado B do Inferno. Without You I'm Nothing. Caraca. Que pra mim é o mais legal, que é o das mulher tristes.
Isso daí não é nem um álbum, né? Um EP, tem só quatro músicas.
Qual? Do moleque de moletom?
Não, o Itaúf e o I Am Nothing. O moleque de moletom tem cinco, que é o álbum homônimo, que é o Placebo.
Não, na música que eu conheço não tá em nenhum álbum que eu tô procurando até agora, tô achando, tá marcando.
Mas a real é que os álbuns deles tem tudo pouca música, tudo 4, 5 músicas. Tem um álbum aqui que tem duas, o Once More With Feeling tem só Protege Moi e 20 Years.
Eu tô vendo aqui no Spotify, mano, a maioria deles tem 10 músicas, o que acontece é que eles têm música que não aparece na setlist, tá ligado? Tipo das Mulher Triste, a última música é Burger King, não King. Só que aí tem uma 13ª música.
Esperando o pedido.
Tem uma 13ª música que o título é ótimo, Evil Dildo. Aí na frente, Hidden Track.
É, que isso, mano.
E esse Without You I'm Nothing é com David Bowie, né?
É, não sabia, né?
O EP é com David Bowie.
Ô, nossa, Lucas. Que massa, mano. Oi.
Saindo minimamente do assunto pra falar de David Bowie e One Piece, você sabia que o Lafitte do One Piece é inspirado no David Bowie?
É aquele nada. Aquele mágico?
É? Mas é só isso.
Ah, deixa eu ver aqui. Agora eu tô... Ah, nossa, mas não tem nada a ver com o David Bowie e ele, mano.
Ah, mas depois eu te mostro a versão do David Bowie que é inspirada. É,
ah, tá. É um dos personagens do David Bowie. É.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
O melhor David Bowie é o David Bowie do Heroes.
Oh, e parece que foi por causa do David Bowie que o Passivo começou a entrar em ascensão, porque ele tava chamando os caras pra abrir o show. Aí depois Eles começaram a tocar junto no show, tá ligado, mano? Que daí eu acho que foi a época que eles começaram a dar uma subidona. Mas legal pra caralho isso aí, mano. São meio que apadrinhados do David Bowie, dá pra considerar assim, será?
Ah, eu acho que sim. O David Bowie fazia isso com vários artistas, mano. Ele fez isso pro mano que era lá do Velvet Underground, o Lou Reed. Fez isso pra Patti Smith, ótima Patti Smith, aliás.
Nossa, o cara formou vários, então.
Vários. Todo mundo que era meio baitolão, que nem ele, falava, vem com o pai que eu te ensino o caminho das pedras.
Aí vai vendo, era pedra de açúcar, por isso placebo.
Era Evil Dildo.
Era Evil Dildo.
Voltemos Oi.
Ô, Gustavo, não tem explicação de por que eles escolheram placebo, não, mano?
Ah, não falo, eles queriam o coração trevoso da cinza, cinzeiro, mas daí eles devem falar, nossa, que nome bosta, né, a gente não tem que ser tão bosta assim, vamos colocar nome de remédio de mentira.
O cara foi comprar pó, pegaram farinha e falaram, mano, isso aqui é placebo. Ah!
Eu achei o nome maravilhoso, inclusive eu vou registrar que eu e o Iago vamos fazer uma banda com esse nome aí. Ashley Breakheart.
Cada álbum, 4 músicas, né? Vamos seguir o estilo.
Cada álbum, 2 músicas e 3 escondidas.
Aí sim.
E vai ser que nem os placebo, vai ter só nós dois, aí eu toco um instrumento, você toca o resto.
Bom demais.
Quem de vocês que vai ser o andrógeno?
O Iago. Não, mentira, pode ser.
Quem de vocês vai ser o careca?
É, o Iago.
Isso daí eu vou ser naturalmente mesmo.
O placebo vai vir pro Brasil, né?
Você vai?
Vou sim, vou tirar dinheiro do meu toba.
Nossa, mas vão tocar hoje no NotFest?
Ah, vou saber, eu só tô vendo aqui que eles vão vir entre março e abril.
Ah, e esse bigodinho dele aqui de safado, hein, de chupador de xereca, mano. Que é isso? A risadinha dele marvada. Ai, xerecão.
Oh, ele tá parecendo um mano que tinha lá no CCH, mano. Duro que eu não lembro o nome dele. O Guilherme ia lembrar.
É o que ficava fumando cigarro de puta?
É!
Ah, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. É que ele só fumava cigarro de puta e eu lembro disso. Né? E ele falando, ah, eu compro esse cigarro aqui, mano, mó cigarro de puta, né, mano?
É,
a carinha
por causa da marca, puta, do jeito que ele fuma, ou ele fuma aqueles alongadores
não, porque,
de cigarro?
É, porque aqueles é alongadores fininho. De cigarro.
É, fininho,
mas
longo.
Aqui, atualmente, ele tá mó macho, ó, ele tá velho, esse fudido. Ele tá parecendo o cara da...
Nossa, ele tá parecendo o Pedro
numa
Pascal.
Coisa chamado Amor.
Nossa, ele tá de sainha!
Ele tá igualzinho o Pedro Pascal nesse show aí.
Ah, mesmo?
Não, mas a cara é parecida, né?
Nossa, mas tá muito mais diferente, mano.
Pode crer, pode crer. Mas eu acho ele mais parecido com o Pedro Pascal do que com o Belchior, mano.
Sim, com certeza.
Caralho, ele mudou pra caceta. Isso daí é droga, viu?
Caralho, mano.
Não dá pra você parecer uma menina de 20 anos pra sempre.
É que esses caras já é tudo velho, né? Já deve estar nas casas dos 50 e pouco. Pior. Se
sim, ele deve estar entre 50 e 60.
E esse filho da puta tá tocando um ESG dos anos 70, maluco. Essa guitarra, nossa, deve valer uns 10 mil dólares. Olha
bonita
aqui.
Mesmo.
É da época que eles faziam ESG reto atrás, mano. Foda, hein?
Ele é de 72.
Aquela corzinha massa.
Ah, ele tá com 51, Iago. Ele não é tão velho assim, não.
É, não, não é não.
Achava que ele tava 51 com 58.
Nossa, então ele era novinho quando eles formaram a banda.
É bem provável. Devia ser no início ali, 20 anos, talvez.
Ele fala que na infância dele ele era sozinho, era solidão, e o que ele gostava era de ficar no quarto dele sozinho, e a infância dele era muito alienada. E ele daí começou a usar maquiagem com 11 anos.
Nossa, ele começou a usar maquiagem com 11 anos. Caraca.
Essa é a história dele.
Ah, então ele não fazia pra tentar, tipo, fazer sucesso com a banda. Era um negócio que já vinha dele. Tipo, ai, meu Deus, como que é o nome do vocalista do The Cure? Smith? Não é Sam Smith. Sam Smith é outro cara.
É... Não, Robert. Sam Smith. Isso.
O Robert Smith, mano, ele era muito nerdão, super, e ele se maquiava em casa também. Aí um dia ele chegou no show com a cara pintada e fez o show e deu bom.
E aí começou o Corpus Painting.
Ele queria que ele fosse bancário, o Brian Boucou. Daí fala também que as influências musicais dele, não do Placebo, mas se estende, né? É Depeche Mode, Dead Kennedys, Bad Religion, Sonic Youth.
Nossa,
PJ Harvey,
banda boa, hein?
Pezinha ali Division, forte no
Sex Pistols, The Pixies e The Cure.
Caralho, só banda só pesada. Banda
boa. Só banda pesada
The
mesmo.
The Pixies é outra banda que eu tinha que ouvir mais. Eu só conheço a música do Clube da Luta.
Eu The também,
mano. Isso é legal, mais. Mano. É bem legal.
Tem que tocar no violão, aliás.
Tem que pegar por vir. Eu tenho que terminar de ler Clube da Luta, inclusive, que eu parei no meio do livro e nunca mais peguei.
Mano, posso falar um título de uma matéria aqui que eu achei do Placebo, mano?
Manda.
Placebo, banda que não curte celulares na plateia, veio ao Brasil em 2024, mano. Os caras devem pegar o celular da galerinha e já jogar tudo no chão. Pera aí, deixa eu fazer um selfie. Nossa, mano, por que esse cara não gosta de celular, mano?
É coisa de arrombado que
eles
hoje.
Eles gostam de celular no show. Eu vi isso aí também.
Aqui, ó. Moco e Ozan explicam que o uso de dispositivos eletrônicos pela plateia torna mais difícil o artista se conectar com o público para comunicar efetivamente as emoções de suas músicas. Ou seja, eu quero que você fique 100% triste no meu show. É isso que eu quero, desgraçado.
Tá certo, Brian Mo.
Gente triste não grava história. É isso aí.
Tô com o Brian Moco.
Eu concordo. Por um mundo sem celulares nos shows e no cinema também.
É verdade,
também.
Mano. Tá ali pra curtir, mano. Vai ficar gravando, fazer stories tudo... Pra no dia seguinte ficar fazendo stories, mano.
Eu quero ler só um trecho aqui sobre o Brian Moco que eu encontrei. Brian foi uma pessoa muito represada pelos pais, que fizeram de tudo pra ele seguir uma carreira tradicional. Porém, foi tudo em vão. Ele diz gostar muito de passar horas sozinho em casa, com as luzes apagadas, ouvindo a sua própria música bem alto, bebendo uísque e fumando cigarro mentolado, porque isso leva ao transe.
Ai,
ele
que horror!
Ele fica ouvindo as próprias músicas do escuro.
Fumando cigarro mentolado,
fumando cigarro
bravo.
Mentolado, mano!
Pelo amor de Deus! Vamos comprar um derby aí, pelo amor de Deus.
Até o uísque maluco... eu tava concordando.
Ah, eu sou contra o uísque também. O maluco, ele é inglês, ele é fluente em francês. Vocês estão esperando que ele seja o quê, porra? Ele é isso aí mesmo.
Mas cigarro mentolado.
Esse cigarro mentolado é coisa de filho da puta.
Pasta
mano,
de dente apanhar. Também é mentolada.
Ah, não.
Ai, mano, viu nossa. Só? Eu comecei a sentir o gosto do cigarro mentolado na minha boca, só de falar disso.
Eu também,
isso,
mano. Agora esse...
Você nem fuma mais, Lucas. Desde que eu te levei no lounge de narguilha, você parou de fumar.
Nossa, você... Nossa, Gustavo, eu tinha que te amaldiçoar 15 anos na sua vida, mano, por causa disso, mano. Como eu fiquei traumatizado de negócio de fumaça depois disso. Mano do céu, eu vejo o narguilha...
Oh, mas esse negócio de loud de narguilha devia ser proibido mesmo, mano. O ambiente, filha da puta.
O ambiente de pessoa desgraçada, velho. Vai tomar no cu, mano.
É pelo menos fosse um lugar aberto, mano. Os caras te botam numa salinha com 20 narguilha funcionando e sei lá dentro. Respirar H2O pra quê? H2O
mas
não,
o Eduardo Aleixo, nesse dia não tinha ar. O exaustor tava estragado,
meu
mano.
Deus.
Eu quase morri esse dia, mano. Quase
meu
morri, mano.
Meu fone sincronizou. Eu vou sumir um pouquinho, peraí.
Tá.
Nossa, mas a gente já foi junto num também. A experiência foi ruim, lembra, Kyrie?
Foi horrível. Qualquer longe é horrível, mas... tanto quanto o cigarro mentolado do Brian Moco.
Mas o quê? Por conta da quantidade de fumaça?
Ah, é muito fumaça,
mano, e os caras fazem um lugar fechado, é horrível.
Ah, não, aí nego é maluco.
E nem, não, e nem alucina. Fora, e nem alucina, que é o pior,
tá ligado? Nem fumou um narguilinho, Lucas.
Ó, dá falta de ar.
Narguileiro.
Ah, mano. Não quero mais minha vida, não.
Ele fumou sim, por tabela.
Eu fumei, mano. Pô, como é que eu fui sair de lá com o pulmão bugado, velho? Eu não conseguia respirar, velho. Meu pulmão não tava entendendo que era fumaça. Quer dizer, que era o ar, tá ligado? De tanto fumaça que tinha, mano.
Você fumou um pouquinho de cada narguile do lugar.
Eu pegava a porra do copo de cerveja e era lotado de fumaça, mano. Dava 10 segundos e minha mão ficava juntando fumaça, mano. Ai, que horrível, velho. Nossa senhora, não sei como me deu teto azul.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
Ainda bem que não é mais moda esses lugares, mano. Porque, pelo graças amor de Deus.
Agora a moda é vape.
Agora a moda é vape e namorar pelado.
Aqui é narguile pessoal, vape. É narguile de uma...
É verdade. E solta fumaça, hein? Meu Deus.
Namorar nossa, pelado é uma ótima moda. Tá aí desde 2010.
Mas ultimamente os jovens não estão mais namorando pelado não, viu, ô Falso?
Ultimamente os jovens não estão nem namorando, mano.
Eu quero um áudio de repúdio a todo mundo que quer transar no escuro. Tem que transar com a luz acesa.
Ah, tem que transar de qualquer jeito, até plantando bananeira.
Que não, isso, rapaziada.
Tem que transar
rapaziada.
Com a luz acesa.
Cadê o alfa de vocês?
Pra quê? Pra que transar com a luz apagada?
Ué, vai que a pessoa gosta mais.
A pessoa só é tímida. Chega.
Então...
Mas a luz dela tá apagada pra sempre, eu posso acender a luz no ambiente. Vamos voltar pro placebo.
Eu não entendi. Mas tudo bem.
Que horror, mano. Vai fora daqui.
Ai, agora eu entendi que é errado, Gustavo. Ai, Gustavo.
Mentira, eu não menti.
Toda pessoa tem sua beleza e toda pessoa é especial para Jesus.
Mas eu não tô falando que... Ah lá. Daqui a pouco sacrifica outro pra parar de...
Ai, meu Deus.
Mas eu não tô falando que a pessoa não tem brilho pessoal, tô falando que ela não enxerga, que a luz pra ela tá sempre apagada. Ó, essa música aqui, Especial K, eu tenho certeza que é sobre lubrificante.
É possível, viu?
Tem uma outra que chama Slave to the Wage, eu não sei o que é Wage, W-A-J-E, Wage, vou pesquisar no Google Tradutor.
De qual álbum que é? Das Mulheres Tristes ou é do próximo?
Remuneração. É escravo da remuneração. Então ele é só uma pessoa normal. É no Black Market Music. É no próximo.
Especial K. E
tá assim.
Nossa, mano.
Test Man é outra que eu gosto. Ô, Lucas, você lembra qual que é a música que você ouviu agora?
Ah, é... Ai, deixa eu ver aqui. Ih, carai. For What It's Worth. For What It's Worth.
Ah, não, o que mandaram aqui foi Def Leppard. Ah, não, tá aqui em cima. For What It's Worth.
É...
For What It's Worth, que é de qual álbum? For What It's Worth.
É alguma coisa do sol, alguma coisa que roubou o sol, eu acho. Tem um eclipse na capa. Mano, e você é mais louco? Essa música tocava sempre que eu pegava em time pra ver, mano. Sempre, 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 sempre.
É do Battle for the Sun.
Isso,
olha,
Battle for the Sun.
Eu vou criar uma teoria aqui. Sobre o placebo, hein?
Cria.
Baseado na letra que eu acabei de ler da Special K. Eles botaram o nome de placebo, que é remédio falso pra estudos, só que eles devem falar pra caralho de drogas nas letras dele. Porque Special K é, na verdade, uma droga. Eu acabei de pesquisar, é uma droga alucinógena que vem de medicação. Foi nomeada, é uma medicação X, que eu não sei qual que é, mas que o pessoal passou a usar como droga pra alucinar.
E a droga das antigas, pelo jeito, né, mano?
Droga das antigas, provavelmente.
Ah, então os cara
pode ser ketamina. É, pode ser também. Aí pode ser que eles tenham colocado aí placebo nessa vibe aí, né? Mas teoria das conspirações aí.
Eu tô vendo aqui uma chamada aqui que fala que o principal tema das bandas das músicas do placebo é droga e sair do armário.
Cara, faz sentido,
mano. Ainda bem que eu ouvi a placebo, eu nem entendi inglês, então...
Ah, eu não entendo inglês até hoje, eu devo ouvir cada barbaridade lá feliz.
Ô, mano, e pelo jeito o Brian Monk, ele é bem revoltado com esse negócio de smartphone, viu? Porque Eu vi, achei outra notícia aqui que fala: Placebo proíbe o uso de smartphones e lançamento do seu novo disco. Os caras estão proibindo, mano. Não é que não é pra usar, é que eles estão proibindo mesmo o bagulho, tá ligado, mano?
Ah, unido Nossa. Contra as máquinas. Ele tá com medo das IA já, de tempos.
Não julgo, tá certo ele. Tem que ser que nem o Cauê Moura, tem que Nossa, bater mano. Na IA e robô.
Os caras estão colocando anúncio até no Instagram. Os caras não tá usando, que não é pra usar mesmo o smartphone no bagulho, mano.
Cara, são contra mesmo, revoltos.
E eu vi um outra notícia aqui que tá escrito: Brian Bucco é investigado na Itália após chamar a primeira-ministra do país de fascista e racista.
Mas ela é, se for, tem que xingar mesmo.
Itália geralmente é que é, viu?
Não queria,
tô falando
queria,
da Itália, né, mano?
Não queria dizer nada, não, mas é governo direitista, né?
Então, tudo Brian Bucco. Ele fuma cigarro mentolado, mas é um sujeito de bem.
Nossa, ele falou ao vivo, ele falou no show esse bagulho, mano. Que loucura.
Da loucura, primeira ministra?
Vídeo. É, tem o vídeo dele no Instagram, vou mandar aqui pra vocês verem.
Tá certo. Tá certo ele, é que nem os brasileiros aqui revoltados no show, que foram no show do Roger Waters, de despedida dele. E aí ele começou a fazer discurso político e meteu o pau no Bolsonaro.
Mano, os caras tá indo no show desse cara que ele é super, super político e acha que ele não vai falar do Bolsonaro, mano. Esses caras tinham no mínimo aqui tomado um cu mesmo, velho. Bando de idiota, velho.
Eles foram processados.
E ele fala italiano mesmo, do jovem.
A tutte filho da puta.
Tutte filho da puta. Ótimo, maravilha. Agora eu gosto mais do Brian Bucco. Um beijo, Brian.
É, eu gosto do Brian Bucco. Eu gosto do estilo do Brian Bucco. Eu gosto do estilo andrógeno dele. Dos lápis de olho, de ser
pedaço de merda. Preto.
Mas eu vou te falar, Gustavo, que eu tô gostando mais dele nesse shape aí do rapazinho do... Ai, o nome Xereca. Dele. Não, aquele que o Iago falou.
O Pedro Pascal.
O Pedro Pascal, tô gostando mais dele nesse shape. Ele tá simpático, ele tá parecendo o tiozinho aqui das Américas Latinas. Gostei.
Ah, mas é pouco revolucionário. Eu gosto do outro, que eu acho que o outro é mais afrontoso.
É, realmente. Mas tá legal, gostei. Acho simpático o Brian Bucco, velho.
O que tá acontecendo, Lucas?
É, que eu tava vendo aqui as notícias aleatórias, apareceu uma aqui. Roger Waters chama Bono do YouTube de merda. Não tira razão, mas...
Os caras tretando, velho.
Aleatório, só que eu vi o rir, mano.
Esses caras aí é tudo envolvido. Tipo, tem uma treta política, eles se envolvem. O Roger Waters e tal... O Bono é só os rolezinhos. Ai, tá acontecendo uma coisa que não tá dando pra levar dinheiro, vamos salvar. Ele nunca, tipo, fala, eu sou contra esse governo. Nunca.
É, não. Ele não se posiciona mesmo, não.
O cara se posiciona sendo neutro, tipo isso.
É, o único posicionamento dele era o do país dele lá, da Irlanda, né?
Uhum, sim.
Ó.
Na época que a Irlanda tava dividida, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul.
Que tio Ira lá.
Uhum. É, tanto que Sunday Bloody Sunday é sobre isso, né?
Ótima música que aquele mano do Sambô estragou. Pau no seu cu, Sambô!
Sambô também só fez essa música aí, né?
Você sabia que o Sambô vem em Cornélio? Eu me recusei aí.
Tá certo, você.
No carnaval!
No carnaval?
Aham!
Desse ano ou do ano passado? Desse ano?
Um dia antes do show que você foi do Bonde do Tigrão, amigo.
É nada! É
verdade!
Nada.
Caralho, bonde do Tigrão e Sambô em Cornélio. É isso mesmo?
Ih, Cornélio Procópio, Lar das Estrelas.
Caralho!
Ano que vem é Slipknot, hein? Espera.
Ano que vem é Ivete, rapaz, só por aqui.
Nossa,
cara! Love com você!
Com a Baby Brasil?
Com o quê?
Com a Baby Brasil.
Como assim? Podia também.
Pra ela falar que tá acabando o mundo.
A Ivete Sangalo falar que vai macetar o apocalipse.
Nossa. Ah, não, eu quero isso agora. Eu não quero isso aí pra amanhã, mano. Vamos fazer o carnaval de novo.
Ai, meu Deus.
E como é que a gente chegou no tipo, Placebo e de repente vai Ivete Sangalo, tá ligado?
Eu não faço ideia.
Esse podcast é o puro suco do TDAH, ô Lucas.
A gente devia mudar o nome pra TDAHcast.
O único que se atia ao assunto foi sacrificado. Aí agora fudeu.
Pelo bem das madeixas do Eduardo. Eduardo,
eu não fiz ritual com ninguém, vocês param com isso.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
Ô, vocês sabiam que eles foram, como é que chama? Processado pelo primeiro álbum lá, por causa do uso da foto desse moleque esquisito?
Fala sério?
Que modelo, sei lá, da puta que pariu, e eles não tinham autorização de usar a foto.
Ai, mano, mas
e
depois
eles falam que eles só acharam as fotos e usaram.
Depois que o bebê do Nirvana começou a processar todo mundo, virou moda essa porra aí também, né?
É isso que eu ia falar, o maluco meteu uma de bebê do Nevermind, velho.
E olha que nem mostrou o pinto, hein? Imagina se mostrasse.
No Nancy Boy o cara tá falando de usar plug anal? Tá, não tá? Eu vou ver aqui.
Oh my God.
Dá uma lida na tradução pra nós, Gustavo.
Eu vou.
Lê aí, você, Gustavo, a tradução pra nós.
Vou abrir aqui.
Abre. Abriu?
Tá abrindo.
Ai, Gustavo da manga.
Temperamento do tipo alcoólatra. Tá bom. Perco a roupa e perco o lubrificante. Yeah. A passear em busca de um pouco de diversão. Assim mesmo em primeiro lugar. Parceiro diferente a cada noite. Tão narcótico, sente o que os olhos não veem. Que divertido. Que beleza de bumbum. E tudo acontece na
diversão
de papéis.
É, não dá pra ver.
Tem uma musa na minha mente. Ela é universal. Me fazendo rodopiar, ela está me possuindo. A tradução disso aqui tá uma bosta. E tudo acontece no primeiro ensaio. Tenho a música na minha mente, ela é universal. O tipo de euforia que se estende por dias. Contou com certo auxílio de métodos afrodisíacos. Dá a impressão de ser bem tímido e modesto. Só mais um garoto boiolinha. Mulher, homem ou macaco moderno. Tão somente mais um viciado feliz.
Sentou que nem Beyblade.
Aperta o botão certo, aí é a recaída. E tudo acontece na hora da inversão de papéis. Tem uma musa na minha mente, ela é universal. Me fazendo rodopiar, ela está me possuindo.
E tudo acontece no girando, estágio, plug anal.
Então é pegging.
Faz uma no quarto, borrifas com perfume vagabundo, furos para os olhos em um saco de papel, melhor trepada que já tive, espécie de cara que acasala para casar. Hei de ajudá-lo a encontrar uma esposa. Somos um casal, quando nossos corpos fazem dublê. Peraí,
refrão. Hein?
Mas eu jurava que essa parte dos 50 libras tinha alguma coisa que falava de plug anal junto, mas então não.
Ah, mas não fala ali que ele sentou girando? Ele sentou
girando. É que é press my button depois. É, 50 libras estão apertando meu botão. É por isso que eu achava que era coisa de plug anal.
meu Deus! Que isso? É o botão do cara, mano.
É o botãozinho do cara, do braço. Esse
daí acertou o botão.
Que doido, mano.
A música é sobre pegar, não, na verdade não é nem um cara, pegar
dar o tobinha.
É dar o toba, mas dar o toba para um trans.
É?
Oh.
É, porque ó, a parte que ele fala do macaco moderno, antes ele fala woman man or modern monkey. Então, tipo, é mulher, homem ou macaco moderno. Tipo, só mais um garoto boiolinha. É, então, eu acho que é isso. É dar o botão para um trans. Olha aí. Ele estava muito à frente.
Ele até fala que vai inverter os papéis depois.
Sim.
É, que tudo acontece na hora da inversão de papéis. É. Então fala bastante mesmo de sexo, droga e sair do armário. Qual que é a tradução do Especial K lá, o Iago?
Especial K? Deixa eu pegar aqui.
Eu queria saber qual que é a pira do Brian Molko. A gente tá reduzindo a banda ao Brian Molko, né? O careca morreu igual o nosso.
Não fala assim do Guilherme!
Que isso, mano? Que tristeza, que luta é esse, mano?
É que você não ouviu o episódio que a gente descobriu que o Eduardo fez um pacto com Jesus Cristo pra sacrificar o Guilherme em troca de nascer cabelo.
Faz parte, é a lore do Mastermind, né? A lore do Mastermind, isso aí.
Você viu meu cabelinho que hoje tá crescendo? Eu fui até sem boné um dia na sua casa.
É, mano. Na confissão.
É manual isso aí.
É manual, o negócio do homem.
Ó, é choquei. Brotando além da crença, neste aperto no meu coração maldito. Mais que um, qualquer motivo mais caótico e sem nenhum alívio. Vou descrever como me sinto. Choro sobre as feridas que nunca saram. Pode este salvador ser verdadeiro ou você é apenas meu sétimo selo? Sem hesitação, sem demora, você vem com a Special K. Assim como engoli metade das drogas, nunca quero colidir. Aí ele repete de novo. Aí gravidade sem escapatória, gravidade. Eu caio, bato no chão, faço um som pesado, cada vez que você parece se aproximar. Vou descrever como me sinto, você é meu novo calcanhar de Aquiles. Pode o Salvador ser verdadeiro ou você é apenas meu sétimo selo? Essa e aí ele repete as coisas.
Ih, mano, eu desvendei essa música aí, ó. Essa música aí fala de uma trouxinha que tava indo pro aeroporto, os caras pegou a droga que tava socada nas tripas dele, e aí liberou o sétimo selo. Vai falar se não parece. Mas
não, eu acho que...
O sétimo selo era o boga dele de novo.
Eu acho que ele tava namorando uma mina, ele gostava, só que ele sentia saudade do rapaz de outra música. Aí o Special K é o cintaralho.
Mas cintaralho qualquer um pode usar.
Então!
Nossa, eu não posso usar.
Ah, pera lá. Eu achei que ele tava sentindo saudade do cintaralho por causa do rapaz, mas ele tá colocando cintaralho na mina. Entendi isso, Valente.
É, isso aí, Gustavo. Grandes mentes, pessoa igual.
Idade lapada.
Como é que você falou, Lucas, que você não podia usar cintaralho?
Ué, mano, eu tenho um cintaralho. Eu já tenho um caralho, né, mano? Como é que
você faz? Mas você pode fazer dupla penetração, Lucas.
Lógico que não, fica um por cima do outro, deve doer pra caralho.
E não dá pra você colocar aí embaixo, porque senão vai apertar seu saco.
Não,
mas aí você adapta, faz adaptação. Você não é artista, porra. Corta lá o cintaralho e faz do jeito certo.
Não é assim, não, Gustavo. Que isso, mano. Que horror.
Ah, é o placebo, é o efeito placebo. Eu não sei se tem mais.
Você falando agora é placebo, efeito placebo. Parecia que você tava se explicando pra alguém, tipo assim, é placebo.
Não vai bater, não. Não vai bater, não. É placebo.
Ah, mas eu acho que não tem mais muito o que falar. Eu tava procurando polêmicas deles aqui. Mas eles não têm polêmica, porque eles fazem tudo as livro aberto. Eles são boiola livro aberto. Eles xingam as pessoas.
Só eles têm xingado. É
bom assim,
xingar da mulher lá.
Aberto, e parece
é bom assim.
Eles são pessoas boas, no fim das contas, mesmo sendo
pessoas
inglês.
Decentes. Mesmo sendo... Eu gosto de inglês.
Ah, eu não
fico
gosto
meio
de...
constrangido com muita putaria, mas legal falar assim.
Ah, depende do tipo de putaria. Eu acho que putaria depende muito.
Kiyoshi,
a questão não é a quantidade, é a qualidade da putaria.
Kiyoshi, nós escuta os cowboy lá 3 horas da tarde fazendo raipa, raipa, raipa.
É verdade. Tem
eu acho, eu tô com o Gustavo nessa, eu acho que é o tipo da putaria, e eu acho que a putaria do placebo é uma putaria mais refinada, diferente do Rammstein.
É uma putaria gourmet.
Ah, mas o tipo da putaria do Rammstein eu gosto também.
Ah, não, sim, é massa, mas são putarias diferentes, né? Sim, bem diferentes. Sim,
então. É só eu que curto a putaria do Leno Brega?
Eu não gosto da putaria do Leno Brega, mas eu gosto no sentido de... Não, eu não gosto do tipo de putaria dele, mas eu acho engraçado. E eu não participaria.
Ah, eu gosto porque tem uma música que eu adoro dedicar pra minha namorada. Falando nisso, fica aí um beijo pra Luísa. Trepado em Cubaiabá, eu dedico a você, minha querida.
Você tá ligado? Você deve estar, né, Lucas, que o Leno Brega, ele, na verdade, não existe. É outro cara.
Não, é. O que torna a lenda mais interessante ainda, mano. Esse cara aí é um artista que nem Deus conseguiu criar, mano.
Só que eu, o negócio da putaria do Placebo, eu acho bom, porque é ilimitado, é sem preconceito, é diverso, uhum. É uma putaria com diversidade. E não é diversidade de um jeito...
Fala de todos os tipos de relação, que nem vocês estavam falando.
Eu não vou nem dizer que tem finesse, mas é que tem um autoconhecimento implícito. Eu acho confortável a putaria do Placebo.
Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei.
É verdadeiro, é sincero. Tipo, você não sente que o cara tá tentando fazer uma cena na música. Ele tá contando as paradas que esse pai viveu.
As experiências que ele passou, né, mano?
Teve uma época que eu tava fazendo curso de história em quadrinho na UEL, né? E daí o professor falou pra gente fazer um quadrinho sobre como foi nossa semana. Daí eu fiz um quadrinho normal comigo estudando. E um cara lá do curso, ele fez um quadrinho onde ele tava dando pra 7 caras numa moita. E daí é o mesmo tipo de coisa que ele faria de verdade.
Mas daí se chama gangbang, mano. Pelo amor de Deus, velho.
Eu lembro que o Guilherme ficou horrorizado. O Guilherme tava fumando e falou, mas não era sobre a semana?
Eu falei, ah, é. Nossa, eu semana entenderia do... 7, assim, um em cada dia, tudo bem, mas de uma vez só em um dia na semana,
tudo bem, mano. Caralho, que semana.
Bota caralho nisso, hein?
Eu lembro de uma época que as meninas de Ars lá brigavam com ele, falavam que ele era falocêntrico, porque todas as esculturas dele eram um pintão.
Que gostoso.
É, então fechou?
É essa a palavra mais certa sobre a putaria do Placebo. Eu acho democrático. A do Rammstein, eu acho sujo, mas sujo e gostoso.
Tinha que voltar a putaria no rock'n'roll.
Aparecer. Tem uns que eu acho que é só pra aparecer, aí me incomoda.
É, certo. Ah, tem vários que é só pra aparecer.
Mas você acha que eles falam só... Você diz que eles falam só pra impactar, pra...
Não, não tô falando nem do Placebo e nem do Rammstein.
Ah, bom.
Há tipos de putaria, tanto na vida real quanto na música. A do Placebo é um negócio mais democrático, mais uma vivência, uma autodescoberta. A do Rammstein é sujeira, é fetichismo.
E eu do acho Marley Manson? As
duas sinceras. Do Marley Manson é incelzismo, meu. Eu gosto também, não da putaria, eu gosto das músicas. E tem umas outras coisas que me parecem muito só pra aparecer. Aí eu não gosto muito, não. É isso. Eu encerro aqui meu argumento. Sou putaria.
Já vamos encaminhar pro final também? Tem algo mais que vocês queiram falar do Placebo?
Essa imagem que vocês mandaram aqui, que tem um cara cheirando o David Moke e o outro na nuca dele, ele tá com uma cara de quem quer levar uma rolada na cara.
Vai levar bengala, vai levar bengala.
Tá Foi ligado? A primeira imagem que eu vi deles.
Jesus.
E o zoinho azul, né, mano? Caralho, que zoinho azul, mano. Queria ter
Olha lá o Lucas tentar rolada na cara dele.
Não, eu quero o zóio. Eu quero o zóio, quero pirar.
Ele quer dar rolada dentro do zóio do maluco.
Se eu tivesse piroca pra fazer isso, né, mano? Fazer um desafio hardcore aqui, eu vou dar uma pintada no Brian Moco aqui rapidão. Tá ligado?
Só não pode ser smartphone.
Será que o Everson Olhos é filho do Brian Molko?
Ele usa lente.
Teorias.
Everson Olhos.
Não sabia.
Ele usa, ele tem usar castanho.
Não sabia, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Então, pessoal, algo Vamos mais sobre Placebo? Brian Molko,
Da minha parte, tô de boa. Eu só tô conferindo aqui se ele tem os olhos azul mesmo.
Tem o Everson
Zóio? Não, o Brian Molko.
Às vezes ele tava usando lente também, né? Mas não, eu acho que ele tem.
É. Ah, ele é inglês, ele deve ter.
É, não, tem olho claro, meu.
Maneiro, quer dizer, né?
Maneiro. Ô, Gustavo, eu tava vendo aqui, parece que ele é daquele país que você falou, da Bruxela.
Ele é de Luxemburgo?
Parece que é, deixa eu ver aqui.
Eu só não sabia...
Brian Molkas. Ah, blá, blá, blá. Born Bruxelles, Belgium. Bruxelas.
Ah, ele é belga, então.
Mas ele fala outro sotaque ou ele fala inglês? Ele fala inglês britânico?
Eu sei que ele é fluente em francês, mas eu não sei qual que é a língua materna dele. Deve ser inglês, britânico mesmo.
Só o careca. O careca é sueco, mano.
Caralho.
A banda. Não faz sentido nenhum essa banda ser britânica. Mas tá bom. Não faz. Nasceu em Bruxelas, o careca é sueco e o vocalista é como é que fala?
Belga. É tudo europeu, daí joga tudo pra lá mesmo.
Não é Reino Unido? Essas porra aí não é tudo Reino Unido?
Não, mano, porque Suéden é Suíça, não é?
É Suíça.
Suíça é um país. E Bélgica também é um também. País.
É Reino Unido é Inglaterra, Escócia e Irlanda.
Até a Índia saiu já dessa putaria.
Nem a Irlanda mais, né? A Irlanda foi num passado vazou remoto também. Ainda.
Ah, então eu acho que o bar que os caras se encontrou foi lá, então por isso que eles falaram que deu origem lá. Vai ver.
Às vezes é só pelo hype, é só pra falar, a banda inglesa tá no hype, vamos falar que nós é inglês também.
Pode ser também.
É isso então, mas pessoal, nesse episódio falamos sobre a incrível banda que nós sabemos mais coisa do que nós imaginamos. Cara, acho que foi o episódio que nós mais falou, né? Tipo...
Pior que deu... Eu nem imaginei que eu sabia falar tanto assim de classe.
O pior que tinha coisa mesmo.
É que a gente foi lendo aqui e o papo rola, porque é droga e putaria que eles falam.
E disso a gente entende, gente.
eu já falei nesse podcast, coisa de bichonem nós manja, que é todo mundo bichonem aqui, menos eu, que eu sou John Cena. Beijo de abraço.
Eu sou alfa.
Gente, vamos se despedir? Dá tchau, Iago.
Gente, um beijo na bunda de vocês, como sempre. Orem pela alma do nosso careca favorito. E eu queria dizer para vocês, continuem tomando seus remedinhos homeopáticos e tomem escutando Placebo, que é a mesma bosta.
Ótima recomendação, dá tchau, Gustavo.
Eu tô sem imaginação, a imaginação foi toda já, então eu vou dar apenas tchau para vocês. Falar pra vocês ouvir bastante Placebo. Eu vou deixar a recomendação aqui do Cruel Intentions, que eu já falei que foi o que me fez reouvir Placebo de novo. Que é um filme muito bom e é muito errado. É bem legal.
E ó, já vou falar aqui, vai sair Mastermind desse filme aí, porque o Gustavo fala muito dele. Quando fala muito de uma coisa, é legal fazer podcast que dá podcast divertidos.
Bom demais.
Kiyoshi, dá tchau também, por favor. Ai, Kiyoshi, por favor, dá tchau imitando o Manuel Gomes. Eu nunca te pedi nada, por favor.
Muito obrigado por vocês terem me colocado aqui pra fazer esse podcast. Arigato gozaimashita. Tá? Como você fala em japonês. Espero aparecer mais vezes aí com vocês. E eu nem sabia que era plástico. Eita.
Pode voltar sempre, Kiyoshi Gomes.
Vem semana que vem, que eu não sei o tempo de novo.
Kiyoshi Gomes, por favor.
Vou voltar.
Iago, manda os temas pra nós, pelo amor de Deus.
Então, a gente não escolheu os temas.
Ah, vamos escolher agora então, cadê a lista?
Ah, ô, Lucas,
gente, parece que editou só.
Vou aparecer, mano. Se for nesses horários aí, eu tô on, mano. Eu consigo
aparecer. É, sempre
entra...
Sempre.
Entra pro Mastermind, Kiyoshi, por favor.
Mano, se for nesse horário, eu consigo aparecer mais vezes. Se for falar desse jeito, eu consigo falar. Se for falar asneira, eu
tô junto, mano. A gente sempre fala asneira.
Ah, é que eu achei que vocês eram garoto sério, mas agora eu vou vir pra falar asneira.
Então. Cadê a pauta?
Tá pauta pra não. Cima.
Eu vou jogar ela de novo.
Mas não tinha que cancelar o bagulho?
Ah, é verdade. Tá, tchau, gente! Até semana que vem! Domingo!
Coming up beyond belief on this chorus. Editado por Quiet.